Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário da Rádio FMG Educativa e hoje, 19 de abril, celebramos o Dia do Índio. E para falarmos sobre a literatura indígena, conversamos com Cristino Wapichana, que além de escritor, é músico, compositor, cineasta e coordenador do Nearim, o Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas, Embrap. Cristino nasceu em Boa Vista, Roraima, em 2007, foi vencedor do concurso Tamoio de Literatura pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com o texto A Onça e o Fogo. E um ano depois, foi indicado ao Prêmio da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República pelos trabalhos relevantes em prol da cultura indígena brasileira. Bom dia, Cristino, tudo bem?
Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes. Está tudo caminhando razoavelmente bem, né?
É um prazer falar com você no Universo Literário. Muito obrigada pela sua participação, tá bom?
Eu que agradeço a oportunidade.
Cristino, você é músico, compositor, cineasta, escritor. Quando e como foi que você começou a se envolver com o meio artístico?
Já faz algum tempo, pelo menos uns 20 anos. Hoje eu tenho 45 anos, então já tenho um tempinho. E eu comecei lá em Roraima, como estudei música por alguns anos, dei aula por alguns anos. E começou tudo lá. E essa parte musical, eu participei de festivais, ganhei alguns prêmios em festivais de música, tanto lá em Roraima quanto fora. Regulamentos de festivais que não aceitavam, só aceitavam língua portuguesa, eu fiz umas músicas em Wapichana e falei que o Brasil tinha mais de 270 línguas e que só português não representava isso. Então, os indígenas precisavam, essa riqueza cultural indígena de língua precisava estar presente nesses festivais. Então, pelo menos 3 festivais eu soube que hoje aceitam a língua indígena brasileira para participar cantando músicas na própria língua, né?
Uhum. E a literatura? Como é que surgiu a ideia de escrever um livro, Cristino?
Isso, eu sempre pensei em escrever. Quando eu fazia trabalho de redação na escola, achava que tinha uma linhazinha e já não gostava de leitura. Comecei a ler também já com 20 anos, assim, de ler livros e tal, que virou um hábito, né? O livro abre todo um leque de mundo pra gente, de visão, e você tem outros universos, né? E aí eu comecei a escrever, de fato, já em 2004, talvez, que é um texto que eu não terminei, que é uma das histórias de um personagem indígena, dos povos indígenas de Roraima, que chama Canaimé, que é um ser que pertence a uma entidade que assassina outros indígenas e tal. E há um medo muito grande dele. É uma coisa muito viva. Então resolvi escrever. Escrevi só 35 páginas e não consegui escrever mais. Um pouco de receio, um pouco de despreparo. E então eu encontro o Daniel Munduruku, que é o maior escritor indígena brasileiro, mais de 50 obras publicadas, super premiado. E lá em Roraima. E eu tinha vontade de sair de Roraima, vir para um centro maior para exatamente trabalhar essa parte cultural. E terminei vindo conversando com ele, falou, bom, eu trabalho com literatura e tal, se você quiser, a gente pode organizar eventos e tal. E eu vim para o Rio em 2008, quando eu escrevo uma história tradicional, A Onça e o Fogo, que é como a onça foi pintada, de uma briga que ela teve com o fogo. Foi publicado em 2009, foi quando eu ganhei esse concurso também. Eu havia ganhado, acho que em 2008, esse concurso da Fundação Nacional do Infanto Juvenil, que se chama Tamoios. E foi meu primeiro livro publicado. Hoje eu tenho 4 livros publicados. E nesses 4 tem Sapatos Trocados, que é uma história tradicional também, que ganhou o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Entrou no catálogo de Bolonha, foi no Salão de Paris com ele em 2014. Virou uma peça, virou um conto espetáculo com um grupo que eu criei chamado Macunai Contos, que eu mudei para São Paulo tem 2 anos, e estreamos ano passado no Itaú Cultural. E aí saiu também o último em 2014, não, 2016, que foi A Boca da Noite, uma história que é parte de uma coletânea chamada Histórias que Moram em Mim, que eu vivi essa. Meu pai falava sempre de uma boca da noite, eu tinha maior medo dessa boca da noite, eu era criança, eu falava, mas você tem boca, deve ter um corpo aí. Que tamanho é essa boca da noite? Você já tem medo do escuro? Isso deve ser assustador. E como é que é isso? Então eu resolvo escrever isso, coloco um garoto de 6 anos para narrar essa história. E esse livro foi ilustrado pela Graça Lima, caí na graça da Graça Lima, que é uma das grandes ilustradoras. E ano passado, uma das ilustrações foi capa do catálogo de Bolonha, e esse ano ele já entrou no catálogo de Bolonha e deve andar um pouco em alguma coisa por aí, e vai ser publicado em sueco, que vai ser lançado no final de setembro. Fui convidado pelo Itamaraty para participar do Salão Internacional do Livro de Gotemburgo, então vai ser publicado em sueco e vou lá fazer uma fala para crianças e tal. E aí estamos nessa caminhada.
Maravilha. Cristino, a literatura, assim como o cinema indígena, possui características muito particulares. Os temas abordados nas histórias comumente estão ligados à natureza, à vida cotidiana na aldeia, tem muitas lendas, você acabou de mencionar uma, um modo de escrever diferente. O que que mais marca a literatura escrita indígena?
Ela tem uma espiritualidade, ela tem uma linha muito forte, uma pegada muito forte, uma identidade daquele povo, de quem escreve. Eu, quando escrevo, eu ponho a tradição indígena. Existem dois tipos, pelo menos dois tipos de literatura dita indígena, bem definido, que é as histórias tradicionais que são recontadas, e histórias que são criadas e dentro dela é inserida essa tradição. E essa tradição, ela sempre está muito ligada à natureza, como você falou, tem muita espiritualidade dentro dela. Quando você olha um texto de um autor indígena, você já reconhece pelas particularidades que ela indica, que ela vai te colocando, te mostrando como é que é a cultura daquele povo. Então, isso é muito forte.
Entendi. A gente pode afirmar que seu trabalho apresenta para os brasileiros nossa própria mitologia, as lendas originárias do Brasil e não aquelas que importamos da Grécia, por exemplo?
O Brasil hoje ainda permanece com 305 povos, falando 274 línguas, que é uma riqueza gigantesca de história, sabe? E a gente. O Brasil tem uma coisa de buscar algo lá fora com tanta coisa bonita aqui. Por exemplo, não só as histórias tradicionais, mas a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a história de um povo, é a saga de um povo. Tem histórias belíssimas naquele livro. Mas as nossas histórias tradicionais, elas são tão belas quanto, são tão cheias de milagres quanto. Então, a gente percebe que, por ser daqui, por ser de casa, parece que o valor é muito pequeno, sabe? E aí terminam valorizando histórias de Chapeuzinho Vermelho e tal, e tantas outras. Não, a gente não está desprezando, mas a nossa riqueza é muito bonita, é muito grande. E o Brasil precisa olhar para isso, os leitores. Os políticos precisam olhar para essa riqueza cultural que está acabando. Tem povos aí que tem um representante, três representantes. Acho que mais de 50% desses povos tem menos de 500 pessoas dentro. E são povos, é uma nação. E quando a gente aqui tem mania de povo também falar de tribo, como é que tribo não tem um peso de povo? É como se você chamasse o brasileiro. Você pertence à tribo brasileira? Não tem o peso de povo brasileiro, não é?
É
Porque povo ele é
verdade.
autossuficiente. O meu povo tem mais de 4.500 anos na região do Monte Roraima, em toda aquela. E são. Conhecem toda a medicina, conhecem tudo dali. Sobrevivem independente desse Brasil. Então ele não pode ser considerado como uma tribo, porque tem uma língua definida, tem tudo definido. E ele vive independente desse país criado. Uhum. Então, essas riquezas, elas devem ser valorizadas. E a literatura feita pelos indígenas é uma forma de aproximação, de uma tentativa, de uma aproximação até da sociedade brasileira, conhecer parte dessa rica cultura que nós temos aqui.
Uhum. Muito bem, são 9 horas e 29 minutos, bom dia. Este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa, eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com Cristino Wapichana, ele que é escritor, músico, compositor, cineasta e coordenador do NEARIM, Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas em BRAP. Estamos falando aí sobre literatura indígena. Cristino, como escritor, você acredita na literatura como força capaz de perpetuar as tradições do seu povo, de preservá-las?
É uma ferramenta muito forte para ajudar na preservação, porque a oralidade, ela, com essas tantas invasões que teve no território, ex-territórios indígenas, né, porque é um problema muito sério que, quando se fala, trata de terra indígena, acha que a nação acha que o povo acha que a terra é de fato indígena, mas as terras são da União e nós só temos o direito de usufruto, que é só de morar, e quando a nação precisa, vai lá e utiliza, mesmo assinado tratados que não pode fazer isso sem consentimento do povo, sem uma prévia reunião com o povo, a gente vê essas violências. Mas essa literatura, essa escrita, como cinema, como outras ferramentas, elas exatamente estão para ajudar nessa preservação. Porque as aldeias perto das cidades, há poucos velhos que falam a língua, há poucos velhos que contam as histórias. E se sabe que essa tecnologia digital atrai muito, então os jovens estão muito atraídos por isso e terminam deixando suas tradições. E há outros problemas também, né? Falta de trabalho, de manutenção dentro da própria comunidade, dentro do próprio povo, e os indígenas terminam saindo para a cidade para poder se formar, poder trabalhar e tal. Então, essa é uma ferramenta riquíssima, muito forte para essa preservação.
Correto. Você escreve seus livros em português. Qual que é a sua relação com a língua? Ela é externa, vem de fora para ser usada como ferramenta de divulgação e preservação da tradição do seu povo? Ou você já sente o português como um idioma incorporado à sua cultura e às suas narrativas?
O português já está bem incorporado. O povo wapichana é um dos grandes povos, está entre os 20 povos maiores do Brasil e tem apenas 13 mil. Para você ter uma ideia de quanto esses povos são... Esses indivíduos são poucos dentro desses povos existentes, né?
Uhum.
E essa ferramenta da língua, a gente não utiliza muito a língua dentro da escrita, utilizamos palavras. Por quê? Porque há um interesse também comercial. E se a gente fizer um livro só na língua tradicional, o público vai ser muito resumido, vai ser um público muito local. E se o povo brasileiro, 1,7% que lê, imagine dentro das comunidades indígenas. Então, uma editora não vai investir 30 mil reais num livro, de 1.000, 2.000 exemplares, e para não vender, para ficar no estoque. Então, os livros que são trabalhados, com glossário, com algumas palavras. Isso a gente deixa bem identificado.
Uhum.
Há livros que são feitos por ONGs, governo, mais no sentido de didático, que é direcionado para as comunidades, né? E aí não tem essa coisa comercial. Há pouquíssimos livros que têm a língua materna e têm traduzido para português. Há pouquíssimo que editoras toparam fazer esse tipo de trabalho.
Uhum.
Mas essa questão comercial mesmo. A gente está aqui fora do... Porque se a gente não conseguir publicar por editora, você não consegue ter uma visibilidade, você não consegue ter um respeito.
É verdade.
Isso é uma competição também, né?
É verdade. A literatura indígena, Cristino, já tem um percurso longo? Já é possível fazer um apanhado histórico dessa produção, nomes centrais?
É possível, não é longo isso. Ela se tornou oficialmente mais conhecida como literatura indígena, com esse codinome, tem mais ou menos 20 anos. Quem começou a fazer, quem publicou o primeiro livro, que até saiu no Fantástico, um índio publicou um livro, que foi o Cacaverá, que foi em 1992. E aí teve contato com Daniel Munduruku, que começou a publicar em 96. Esse ano passado fizeram 20 anos, conseguiu publicar 52 livros. Tem prêmio da Academia Brasileira de Letra, Unesco. Muitos prêmios o Daniel tem. É comendador da República em duas formas. E isso tem 20 anos. E o Daniel Munduruku é peça fundamental nisso, porque embora o Cacá tenha sido o primeiro a publicar, ele não foi um divulgador disso. O Daniel Munduruku, junto com a... começou a trabalhar isso em escolas, em universidade, criou o Embrape, criou o Nearim, criou, junto com a Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, o concurso literário, que é o concurso Curumim, que é para professores que trabalham com livros de autores indígenas, é um concurso nacional, feito pela Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, e também o concurso Tamoios, que é só para autores indígenas, do qual eu entrei com pelo menos dois, e tem um encontro dentro do Salão do Livro da Fundação Nacional do Livro Juvenil, lá no Rio de Janeiro, onde temos um stand, onde temos um encontro de autores, que esses autores vêm de várias partes do país, e esse encontro não é somente para mostrar a produção para editoras, ter esse contato direto com editores, mas também eles recebem informação de como trabalhar melhor texto, da melhor forma os textos, como trabalhar essa questão da ilustração. E tem sido isso foi muito importante para o crescimento da quantidade de obras de autores, que tem mais de 150 livros publicados por editoras de autores, de mais ou menos uns quase 50 autores indígenas. E Daniel foi peça fundamental, Daniel Munduruku, para essa quantidade, essa explosão até da literatura indígena, que hoje está sendo estudado nas universidades, em escolas, governos têm adotado para se trabalhar. Mas tem um problema sério que, embora tenha a Lei 11.645, que tornou obrigatório a história e cultura indígena em sala de aula, os professores não foram preparados para trabalhar essa temática dentro de sala de aula. E um outro problema é que embora nós temos cursos que oferecemos para professores aprender a trabalhar essa temática, o Daniel tem pós-doutorado, e esse curso foi feito com pelo menos 5 doutores, a gente não tem conseguido vender esse curso para o governo, para preparar esses professores, uhum. E aí preferem ainda continuar com essa velha coisa do outro falar pelo outro, o outro ensinar pelo outro, mas esperamos que isso passe, né?
Com o tempo... Com certeza as coisas vão se ajeitar, né, Cristino? Queria te pedir uma gentileza, não sei se será possível, antes da gente encerrar o nosso bate-papo. Tem como você fazer uma leitura para os nossos ouvintes de um trecho pequeno de um dos seus livros?
Tem, eu tenho aqui até aberto aqui um texto que ainda não foi publicado, que chama O Cão e Curumim, talvez leve um outro nome, que também eu conto a história de um cachorro que foi muito importante para a gente, que a primeira caça dele foi uma anta. E eu tinha 12 anos e estava, e vi toda a cena. Então eu resolvo escrever, até porque ele morre depois, pouco tempo, com aquela doença, aquela azar, que cai os pedaços e tal, foi caindo o rabo, não teve cura. E eu resolvo escrever. E eu vou ler um trechinho aqui do lugar de onde ele mora. O sol já havia caminhado por quase todo o céu e deslizava no seu tempo para o seu descanso. E lá estava eu novamente naquele lugar, cercado por árvores frondosas cheias de vida. Ali o tempo conduzia-me como o vento da manhã que, sem pressa ou destino, transporta pelo ar sementes vestidas de branco igual a penugens de filhotes de gavião. Aquele lugar parecia ter surgido do mundo onde moram os sonhos. Era ali que eu exercitava as minhas percepções, meus reflexos, minha consciência, os meus músculos em desenvolvimento. O meu corpo se enchia de vez e com coragem, os meus braços e pernas ganhavam força e os sentidos se apuravam e assim eu me preparava para ser um bom guerreiro. Aquele pedaço da aldeia era parte de mim. E quando eu não ia até lá, ele vinha até a mim como os sonhos encontram. As árvores dali cresceram espaçosas, com troncos perfeitos para subir e se esconder. Mas no meio daquele belo lugar morava uma árvore gigante. Ela era majestosa, tinha um tronco imenso que para abraçá-lo completamente precisava de pelo menos 4 homens. Seu caule se esticava no rumo do céu sem curvas. Seus galhos se espalhavam bem no alto, sem medo de altura. Assim poderiam sentir o calor dos primeiros raios de sol, os primeiros chuvas e os ventos mais refrescantes. Aquela velha árvore era um grandioso pé de jatobá. Ele nasceu em um tempo antigo, bem antes da nossa aldeia existir ali. Um dia, vi minha avó caminhar em sua direção, acompanhada de sua inseparável taruã, bolsa. Achei ser uma ótima oportunidade de colocar em prova todas as minhas habilidades. Então a segui com cuidado como quem persegue uma caça preciosa. Ao chegar próximo do tronco do velho jatobá, vovó parou e ficou a olhá-lo com reverência. Escondi-me por trás de um pé de cajá e fiquei observando, curioso, para ver o que iria acontecer. Vovó foi se aproximando de mansinho daquela grande árvore e, num gesto carinhoso, a tocou com as duas mãos e foi encostando seu rosto no tronco do velho jatobá para senti-lo. Com os olhos fechados e um sorriso amigo, vovó iniciou uma conversa baixinha como quem troca segredos. Tentei chegar mais perto para ouvi-la, mas os meus pés não obedeceram. Senti como se estivessem criado raízes ali. Percebi que aquele momento era somente para os velhos e não me pertencia. Quis fugir, mas o meu coração me acalmou. Minha avó carregava uma pequena panela de barro com algumas brasas e assim que terminou o momento das palavras. Eu perdi aqui um pouco o texto.
Maravilha, mas já deu para a gente ter uma noção. Muito lindo o texto. Parabéns, viu, Cristiano? Muito bom mesmo. Foi um prazer enorme conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto. Sucesso sempre. O que eu gostaria de te lembrar, Cristiano, que o nosso microfone está sempre aberto para todas as novidades de vocês, tá bom?
Que maravilha. Agradeço. Espero que os ouvintes tenham compreendido um pouco sobre a nossa... Essa é uma luta também, uma luta de afirmação até.
Uhum.
E que a gente precisa do apoio de toda a sociedade brasileira, porque a raiz da sociedade brasileira é tradicional.
Exato.
E precisam olhar, ter um olhar mais harmonioso conosco.
Com
certeza. Muito obrigado, Michele.
Obrigada a você, Cristina. Um beijo grande. Boa quarta e até a próxima.
Até a próxima. Obrigado.
Valeu. Então, conversamos com o escritor indígena Cristino Wapichana, aí falando sobre o seu trabalho e literatura indígena brasileira, lembrando que hoje, 19 de abril, é o Dia do Índio. Dentre as obras de Cristino Wapichana estão A Onça e o Fogo, A Boca da Noite e Sapatos Trocados. Você pode adquirir esses títulos pelo site estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br. E para mais informações sobre literatura e história indígena brasileiras, o site pindoramahistoria.wordpress.com, pindoramahistoria.wordpress.com, traz um conteúdo diversificado e bem interessante, vale a pena você conferir.
Falando de livros.